Está começando mais um AutoCast. Nesse episódio, eu, Ian Souza e Gabriel Carvalho recebemos Gilberto Caril, doutor em História pela Universidade Federal Fluminense e professor associado na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, para falar sobre o Partido de Representação Popular, o PRP, partido que substituiu a antiga Ação Integralista Brasileira durante o período democrático de 1945 até 1964.
Mas antes de começar, gostaria de falar da nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Acessando apoia.se/ontocast, você pode fazer doações a partir de R$1 e ajuda na manutenção e melhoria do nosso podcast. Conheça as nossas faixas de metas e recompensas. Doando a partir de R$5, você tem acesso ao grupo de apoiadores no Telegram, onde pode conversar com os membros do podcast para tirar dúvidas, pedir indicações e fazer sugestões de pauta. Doando a partir de R$10, além do grupo, você participa das lives do podcast e, doando a partir de R$20, além do grupo e das lives, você também concorre ao sorteio de brindes e livros comunistas.
Fique agora comigo, Ian Souza, Gabriel Carvalho e Gilberto Caril.
Aos ouvintes do podcast, o seu podcast de divulgação científico-filosófica à luz do marxismo, que debate ideias contra-hegemônicas no movimento comunista e que preza pela renovação do marxismo. Para quem está ouvindo esse podcast pela primeira vez, me chamo Ian Souza, sou estudante de filosofia pela Universidade Federal do Pará, a UFPA. Meus interesses de pesquisa se centram nas contribuições do marxismo para a educação e também sobre uma determinação autonegativa da politicidade, textos de Marx. E uso como auxílio para essas pesquisas os textos de José Chazin, que foi um dos primeiros a trazer à luz essa dimensão do pensamento marxiano. E ao meu lado hoje está o meu queridíssimo colega de tantos outros episódios do AutoCast, que é o Gabriel Carvalho. Eu gostaria que o Gabriel se apresentasse aos nossos ouvintes.
Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bom momento para vocês. Eu sou Gabriel Carvalho, sou estudante de Ciências Sociais da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Eu sou pibidiano do projeto de Sociologia e agora também estou iniciando a minha trajetória como pesquisador, participando de uma pesquisa sobre a dominação social do tempo, para quem eu enviei um plano de trabalho, que vai estudar sobre as formas de dominação da temporalidade do trabalho no Brasil escravista do final do século XX, meados para final do século XX. E é isso.
Pois bem, o assunto de hoje será um tema que não é muito debatido nos círculos acadêmicos, que é sobre a história e a atuação do Partido de Representação Popular, que foi o partido que substituiu a Ação Integralista Brasileira, foi um partido que surgiu nos anos 30, sob a liderança do Plínio Salgado, e que esse partido seria uma reformulação da IBE no pós-1945. E para isso, trouxemos um convidado que é especialista no tema, que é o professor Gilberto Caril. Eu gostaria que o professor Gilberto se apresentasse aos ouvintes.
Olá a todas e todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu trabalho com o tema do integralismo, do fascismo e da extrema direita desde basicamente desde o início, de meados dos anos 90, né, da minha graduação, sobretudo a partir do mestrado. Eu entrei no mestrado em 1996 com o tema sobre a formação do Partido de Representação Popular, e naquele mesmo momento eu estava também envolvido na constituição de um centro de documentação sobre o integralismo em Porto Alegre, a partir de uma vastíssima documentação que nós conseguimos de contato com antigos integralistas. E aí já nesse momento, né, eu acho que é fundamental registrar a percepção de que compreender de uma perspectiva marxista, de uma perspectiva crítica, militante, as formas de articulação, de organização, de pensamento da direita, parecia ser algo fundamental e que de forma geral era menosprezado, né, numa perspectiva de que essa extrema direita, né, a direita de caráter fascista seria algo do passado, seria algo irrelevante, e já naquele momento algumas coisas me incomodavam e pareciam que não fechavam, né. Então a trajetória de pesquisa, né, parte nesse momento, né, do mestrado, da reflexão sobre a construção do Partido de Representação Popular, de uma nova forma de organização dos integralistas. Alguns anos depois, a tese de doutorado que eu faço, que é defendida em 2005 na Universidade Federal Fluminense, né, com orientação da professora Virgínia Fontes, essa tese ela vai pensar de forma mais ampla ao longo de todo o período, né, o Partido de Representação Popular, né, como cães de guarda da ordem burguesa, uma atualização das formas de organização e de atuação do fascismo ao contexto da democracia restrita de 45 a 64. E posteriormente ainda eu faço um pós-doutorado na Universidade do Porto, em Portugal, tratando do período do exílio do Plínio Salgado, que permaneceu em Portugal entre 39 e 46, e tentando entender a conexão entre o período dos anos 30 e o período pós-45, né, as adaptações e reformulações que ele faz no sentido de manter as características centrais de uma perspectiva de um projeto político fascista, mas com um linguajar, um vocabulário, um conjunto de aparências que o permita se apresentar como democrata no contexto de uma democracia restrita, excludente, limitada, né, como aquela que a gente vai ter no Brasil no período.
Muito bem, agora deixando de maiores enrolações, vamos partir para o objeto de nossa conversa de hoje, que é sobre o PRP, que foi uma continuação da IB nesse período de uma democracia, entre aspas, no Brasil, de 1945 até 64. Pois bem, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer ao professor Gilberto é a seguinte: como se deu o processo de redemocratização no Brasil no pós-1945?
Acho que essa é uma pergunta fundamental, porque ela estabelece o contexto no qual se insere, né, o objeto do qual eu pesquiso, um conjunto de relações políticas. E, ao mesmo tempo, é uma pergunta que tende a ser respondida normalmente de uma maneira muito superficial. No meu entendimento, se impôs uma interpretação hegemônica que reproduz a visão do liberal conservadorismo, a visão da UDN, União Democrática Nacional, a visão que se expressa em alguns textos como História dos Partidos Políticos no Brasil, do Afonso Arinos, que era uma liderança da UDN, que é uma visão simplificadora no sentido de que tínhamos uma ditadura, em outubro de 1945 o ditador foi afastado e instalou-se a democracia. No entanto, do ponto de vista histórico, esta leitura dominante, ela produz o apagamento de uma série de elementos fundamentais. Ela apaga as mobilizações estudantis antifascistas, né, que emergiram a partir de 1942. Ela apaga o crescimento do movimento de mobilizações, de comitês de fábrica, de greve, né, que tem um crescimento muito grande ao longo deste período, de 43 a 45. Ela apaga a própria modificação evolução das estratégias da ditadura, na medida em que o Vargas passa a dialogar com algumas demandas dos movimentos populares, das reivindicações, e apaga, sobretudo, o caráter elitista, autoritário e excludente do movimento de 29 de outubro de 45, que depõe o Vargas e estabelece a realização de eleições numa condição praticamente de estado de sítio, de intensa repressão. Quem produz o golpe de outubro de 45 que depõe o Vargas? De um lado, a UDN, os militares vinculados ao liberalismo excludente, e de outro lado, ou do mesmo lado, em aliança com ele, os grupos mais autoritários do regime estado-novista, começando pelo próprio Dutra. Então a gente que vai se eleger presidente logo depois, na eleição de 2 de dezembro. Então vejam que os dois grupos que vão se defrontar na eleição, PSD e UDN, né, Dutra e Eduardo Gomes, eles estão unidos contra qualquer projeto de transbordamento da democratização em curso. Eles estão unidos contra, por exemplo, a legalização do Partido Comunista, contra a liberdade de organização sindical. E esse golpe que afasta o Vargas vai possibilitar, e as eleições que se realizam logo na sequência, ainda que com uma votação muito expressiva do Partido Comunista, né, que tem em torno de 10% dos votos, mas vai possibilitar a realização de uma Constituição em 1946 que se dá sob a vigência do estado de sítio. Então veja, ao mesmo tempo que há a eleição, que há o trabalho da Assembleia Constituinte, ela se dá mantendo-se o aparato repressivo que era próprio Estado Novo. Então me parece que em grande medida a lógica foi afastar o ditador para manter as condições fundamentais da ditadura que ele próprio estava desarmando. É um processo bastante paradoxal, né, mas que vai se expressar na produção de uma constituinte ainda sob o ambiente do imediato pós-guerra, então com sentimento antifascista, com processo de mobilização muito amplo, mas que vai estabelecer cláusulas, condições, normatizações profundamente excludentes e que vão ser radicalizadas pelas regulamentações complementares do governo Dutra, um governo profundamente anticomunista, autoritário, antioperário, que vai proibir, na prática, proibir o direito de greve, com uma regulamentação extremamente limitadora, proibir a organização intersindical, portanto, a CGTB, a Central Geral dos Trabalhadores do Brasil, vai ser proibida, vai ser ilegalizada, e no mesmo processo, tudo isso em 1947, vão fechar o Partido Comunista do Brasil, o PCB, e logo na sequência caçar todos os seus parlamentares, que efetivamente não eram poucos, né, naquele momento, porque tinham tido uma eleição bastante expressiva. Então isto configura um processo mais de transformação pelo alto, que visa, a partir dos seus sujeitos, limitar as mobilizações populares, do que efetivamente produzir uma democratização mais ampliada, né? E isso me parece que a historiografia, salvo algumas poucas exceções, né, de forma geral, ela reproduz uma perspectiva muito limitada e muito associada, né, à polarização entre Vargas de um lado e a UDN do outro, né, os autoritários versus os liberais, como se estes liberais não fossem igualmente profundamente autoritários.
Então, Gilberto, como foi que ocorreu a rearticulação dos integralistas através do Partido de Representação Popular, o PRP? E como foi que eles adaptaram a doutrina deles para poder se adequar ao processo institucional?
Então, assim, eu vou juntar um pouco, né, do que eu pesquisei depois do período do Plínio Salgado em Portugal, porque a partir de 1942, sobretudo 43, quando começa a ficar evidente os rumos da Segunda Guerra Mundial, a necessidade de sobrevivência política leva o Plínio a buscar produzir adaptações ao seu discurso. Então, a ideia fundamental, a perspectiva fundamental que ele assume é manter os elementos essenciais de um projeto autoritário, excludente, de radicalização antipopular, mas com adaptando um linguajar que se dissocie do movimento fascista internacional, em relação ao qual eu estava profundamente imbricado, né? Inclusive, como se sabe, recebendo dinheiro do fascismo italiano, passando informações aos agentes do nazismo, né? Que se tem uma série de informações sobre isso. E para fazer isso, ele vai se apresentar, algo que ele já fazia antes, mas com menos peso, né? Como um líder católico, como um líder cristão. Então vai escrever uma gigantesca Vida de Cristo, né? Vai produzir um livro que chama O Conceito Cristão de Democracia, né, onde ele propõe fundamentalmente que ser democrata significa impedir a expressão de tudo o que não é democrata, e isso significa impedir fundamentalmente qualquer tipo de questionamento a partir de posições à esquerda. Então é um contorcionismo verbal, né, é um processo, né, de construção, que a gente poderia dizer absurda, né, de ressignificação do próprio termo democracia, que vai ensejar no contexto da transição no Brasil, isso a partir de maio, junho de 1945, o processo de rearticulação do movimento integralista. Eles não estavam totalmente desarticulados, eles mantinham contato, mantinham uma certa estrutura, né, clandestinamente, mas eles vão então passar a produzir, a pensar uma forma de rearticulação. Tinha alguns que queriam recriar a ação integralista com o mesmo nome, o que seria, despertaria um sentimento antifascista muito forte, né? não seria algo viável, e os grupos majoritários, com o sentido de um certo pragmatismo, vão pensar que é necessário criar um partido que se diga democrático, que se diga nada, sem nenhuma relação com o fascismo, e o nome, que não diz nada, né? Partido de Representação Popular, de certa forma vai ser expressão disso, né? Um partido que se apresente como, no primeiro momento, nas primeiras semanas, até ele receber o registro, ele sequer se apresentava como vinculado ao integralismo. Logo depois, a partir de 1946, quando ele tem o registro definitivo, ele vai se dizer integralista, que partilha a doutrina integralista, mas num novo formato, né, numa nova característica, participando de eleições, elegendo parlamentares, né, tendo um conjunto de características, né, absolutamente vinculadas, né, à dinâmica política mais cotidiana, mas, do meu ponto de vista, sem abdicar de uma perspectiva fascistizante, de uma perspectiva de ruptura institucional. O que me parece que eles buscavam era acumular forças, né, manter uma organização enquanto o contexto era desfavorável, né, o impacto da Segunda Guerra Mundial tornava muito difícil, né, de sustentar posições abertamente fascistas, mas tinham essa perspectiva, né, de manter essa organização.
Muito bem, agora, continuando com a linha de raciocínio da nossa conversa, eu gostaria que o senhor, professor Gilberto, esclarecesse para nós e para nossos ouvintes sobre o que consistia a estrutura interna do PRV e quais seriam as semelhanças e diferenças para com a antiga AIB.
É uma questão bem interessante, porque ela permite ver de forma muito clara as contradições desse discurso democrático. Então, a AIB tinha uma estrutura que era baseada no juramento de fidelidade inconstitucional ao chefe nacional, ao Plínio Salgado. Depois ela tinha chefes nacionais de doutrina, de milícia, né? Gustavo Barroso, Miguel Reale, tanto uma estrutura radicalmente hierárquica, antidemocrática, e quando você constrói um partido que se diz democrático, mesmo nesse sentido empobrecido, é necessário criar aparências distintas. Então, o PRP tem uma estrutura que formalmente é democrática, os seus dirigentes são eleitos, não tinha como ser diferente, né, num contexto de alguma institucionalidade que se pretendia democrática, mas concretamente, a partir do o PRP é fundado em 45, 1945, Plínio ainda está no exílio, ele retorna um ano depois. A partir do retorno do Plínio, né, claramente ele passa a ter um controle total e absoluto sobre o partido. Há toda uma documentação que hoje está no Arquivo Municipal de Rio Claro, em São Paulo, com a documentação do Plínio, que mostra as correspondências, que mostra as diretrizes, que deixa claro que ele intervinha nos diretórios estaduais, no Diretório Nacional. Ele, em determinado momento, assumiu todas as secretarias nacionais pessoalmente ao mesmo tempo. Então, nitidamente, era uma estrutura centrada no chefe, embora não fosse tratado explicitamente como chefe, porque o contexto político não permitia mais, né, diferente dos anos 30. Mas a estrutura humana, né, o controle, os expurgos de todos os que questionavam qualquer tipo, né, de medida, isso, por exemplo, né, quando o genro dele é envolvido num escândalo de corrupção, isso é silenciado, e aqueles que os denunciavam foram todos expulsos, expurgados. Então esse controle, ele era total e absoluto, baseado numa hierarquia, numa disciplina extremamente centralizada.
Então, próxima pergunta seria: como é que era que o PRP fazia a sua mobilização partidária?
Então, eu tenho um entendimento, né, de que o PRP era um dentre outros instrumentos do integralismo. Eu parto um pouco do conceito político de partido do Gramsci, onde o partido não é apenas a sigla partidária, né, mas ele é a expressão mais ampla do projeto político. Então, eu entendo que o integralismo seguiu sendo o partido, centrado no Plínio, e que o PRP era a sua expressão eleitoral usada para eleger parlamentares, para conseguir cargos em governos, mas que ele se articulava com outras organizações. Por exemplo, centros culturais de juventude, por exemplo, a construção de uma editora de perfil fortemente anticomunista, Livraria Clássica Brasileira, né? Por exemplo, a propagação jornalística, né? Jornais de circulação nacional como Idade Nova, e depois semanários, né? Depois substituído por A Marcha, que foi um jornal que existiu de 53 até os anos 60, e portanto um conjunto de organizações que não são estritamente subordinadas ao integralismo, mas que constituem uma rede extrapartidária, uma rede partidária do integralismo, né, para ser mais exato. É interessante que, se a gente observa, tem militantes integralistas que recusavam o PRP, que achavam que era uma rendição, né, à institucionalidade, que era uma organização mais radicalizada, e o Plínio jogava um pouco com isso, né? Por exemplo, em 1953, né, quando se tem um movimento de retomada dos símbolos integralistas dos anos 30, como o Sigma, né, o Sigma, um símbolo da totalidade, que remetia ao totalitarismo, né, de uma única nação, um único partido. O Sigma, ele é retomado como símbolo, né, eles vão tateando um pouco o que é possível explicitar sem colocar em risco a sobrevivência do seu registro partidário, e vão lidando, né, com grupos mais radicalizados, outros muito mais institucionalizados, que tinham cargos em governos, que eram deputados e que pretendiam, em certa medida, uma maior acomodação, né, de uma organização estritamente fascista para um grupo de direita reacionária, mas dentro da ordem. Então a mobilização, ela envolvia esse conjunto, né, de setores, de elementos, de propagação de imprensa, de livros, da tentativa de organização de uma juventude, e todas essas formas, né, elas se articulavam dentro do projeto e claramente sob uma liderança, né, e o comando do Plínio.
Muito bem. Continuando com a nossa entrevista, professor Gilberto, quais eram os pontos essenciais do projeto político do PRP? Quais pontos de continuidade e de ruptura entre este projeto e o projeto da antiga ação integralista brasileira?
Qual era o projeto, né, da ação integralista brasileira? Era um projeto fascista, um projeto de ruptura institucional, de tomada do poder pela força. Tinha, por isso, a organização de uma milícia, por isso tinha toda a reprodução, né, de todas as formas características dos fascismos europeus, e ao mesmo tempo se apresentava essencialmente como anticomunista, antiliberal e nacionalista. E aí o PRP vai, num contexto de Guerra Fria, num num contexto de polarização mundial de Estados Unidos e União Soviética, ele vai se concentrar, a meu ver, em dois pontos fundamentais: o anticomunismo e a defesa de uma democracia excludente, restrita, deste chamado conceito cristão de democracia, né, uma democracia na qual não há espaço, né, para nenhuma proposta divergente daquela autoritariamente estabelecida como uma democracia cristã. Aí o antiliberalismo, ele se mantém, mas ele se mantém sob essa capa, digamos assim, sob esse formato que é uma certa maquiagem, que ele se apresenta como defensor da liberdade de organização partidária, ele não defende mais o partido, mas no conteúdo fundamentalmente é o mesmo. O que tem uma mudança, a meu ver, mais profunda é em relação ao que se apresentava como sendo o nacionalismo. Não que a ação integralista fosse radicalmente nacionalista na perspectiva de um projeto econômico, nós estamos falando, né, de um fascismo periférico, tanto não é um fascismo que possa ter um nacionalismo imperialista, né, como o nazismo. Então ele já nos anos 30, o nacionalismo tinha características mais simbólicas e alguns elementos econômicos, mas pouco desenvolvidos ou pouco claramente estabelecidos. Só que isso é radicalmente abandonado no pós-45, né? O integralismo, o Plínio vai ainda nos anos 40 citar, por exemplo, o caminho da servidão do Hayek, dos formuladores da plataforma ultraliberal, né? O Raimundo Padilha, que foi um dos principais dirigentes, segundo presidente nacional antes do Plínio retornar, né, e foi deputado federal, foi uma das figuras chaves fundamentais contra o monopólio estatal do petróleo, por exemplo. Então, quando o nacionalismo se identifica com um projeto varguista, com um projeto nacional desenvolvimentista vinculado, né, ao PTB, o integralismo vai ser radicalmente antinacionalista e defender privatização e defender aquilo que a gente, né, de certa forma sintetiza como sendo anacronicamente um pouco, mas um projeto neoliberal, né, ou ultraliberal. Então acho que esse é o principal ponto, né, de ruptura, ainda que o nacionalismo nos anos 30 não fosse tão efetivo. E eu acho que é uma questão bastante relevante de pensar hoje, se a gente pensar esse conjunto, né, de posições do integralismo, elas nos mostram os paradoxos e as peculiaridades do fascismo na periferia. E quando a gente se defronta hoje com o Bolsonaro, tem todo o conjunto de elementos e características próprias do fascismo, de uma perspectiva de fascistização, mas ao mesmo tempo é totalmente subordinado aos Estados Unidos, é totalmente subordinado, né, a uma perspectiva Brasil e Estados Unidos acima de tudo, né, a bizarrice absoluta, né, o integralismo não ficava muito distante nisso, né, inclusive no seu programa colocava o papel de primazia dos Estados Unidos à frente no mundo livre contra o comunismo. Então é muito claro, né, esse movimento, né, de adaptação do fascismo periférico, aquilo que as classes dominantes na periferia do capitalismo esperam do fascismo, né, de uma força radical e violentamente anticomunista, antipopular, antioperária, mas que não necessariamente vai ensejar um projeto nacional, desenvolvimento, autônomo, muito menos imperialista, expansionista, porque isso, né, não diz respeito à forma concreta, né, de articulação desta formação social capitalista, né, com o conjunto do capitalismo mundial.
Então, Gilberto, aí agora eu queria que tu falasse como é que era que o PRP participava no processo, entre aspas, democrático do Brasil, nesse período ali entre, depois da ditadura de Vargas, né, e até o início do golpe militar, né, entre 45 e 64.
Então, era um partido constituído que tinha entre os seus objetivos eleger parlamentares, eleger prefeitos em pequenas cidades, onde isso era possível, e participar em coligação de governos de outros partidos. E a estratégia deles sempre foi muito pautada no sentido de se legitimar como democrático. Eles são constituídos num contexto de forte mobilização antifascista, então eles tinham receio, né, de que o seu registro não fosse aceito. muito. E a política de alianças que eles estabelecem, ela é muito voltada a essa legitimação. Então, em 45, eles apoiam, se coligam com o Dutra, né, com o PSD, este autoritarismo militar, anticomunista, antipopular, se ajusta perfeitamente, né, com o seu projeto, e com isto vão ganhar um certo espaço, uma certa força. Em 1950, quando vai haver com desgaste, né, do governo Dutra e tal, eles vão fazer uma coligação com a UDN, que se apresentava até então como muito crítica ao integralismo, que muitos dos udenistas defendiam, por se apresentarem como democráticos, como antifascistas, defendiam a proibição do PRP. Eles vão fazer uma aliança com Eduardo Gomes e vão, portanto, ampliar o seu espectro, né, de coligações. Cada aliança que eles faziam, eles exigiam uma carta, né, dos seus aliados, dizendo que o programa do PRP era democrático, que a sua doutrina condizia com o regime democrático, né, como forma de se precaver contra qualquer processo. E mais adiante, nas eleições municipais, em 52, isso começa no Rio Grande do Sul, onde o PTB era muito forte, eles vão ampliar mais ainda esse leque, vão fazer a coligação, né, com o Partido Trabalhista Brasileiro, que depois vai redundar na coligação em 58 com o Leonel Brizola e a participação dos integralistas no governo Brizola entre 59 e 61. Né, eles não só participam, como participam com muito destaque, né, com a Secretaria de Obras Públicas, com a Secretaria de Agricultura e com a presidência do Banrisul, né, do Banco do Rio Grande do Sul. Três cargos de primeiro escalão absolutamente importantes, né, no governo Brizola, que era um governo com perfil dentro do que era o espectro político que se colocava à esquerda, né, que tinha uma série de elementos relevantes. Eles vão romper com Brizola já no contexto de radicalização política, né, em 1961, né, com a campanha contra o golpe parlamentarista, com a campanha, né, pela posse, né, do João Goulart, com a renúncia do Jânio, mas eles vão até então participar do governo Brizola. Então vejam, eles têm alianças com os principais atores políticos. Lembramos, em 47 o PCB é proibido, né, e permanece na clandestinidade, sem registro partidário até o golpe de 64, e vai permanecer, né, até 85 nessa condição, o que significa que, com exceção do PSB, que era um partido muito pequeno, né, e pouco expressivo, eles realizaram coligações com todos os grandes partidos, né, e dentro dessas coligações eles tiveram acesso a cargos em governos estaduais, inclusive tiveram cargos e participaram também de governos nacionais, como o governo Juscelino Kubitschek. Eles tinham a presidência do INIC, do Instituto Nacional de Imigração e Colonização, que em tese seria responsável pela reforma agrária, mas dentro de um projeto de fomento à pequena propriedade. Mantiveram essa autarquia no governo Jânio Quadros e no governo João Goulart até um certo momento, quando a radicalização política os coloca dentro do processo golpista. E é interessante, né, que a sua expressão ela vai, inclusive, ser decisiva para a eleição do Juscelino. Não que eles tenham apoiado o Juscelino, a própria base eleitoral integralista não, naquele contexto, dificilmente responderia a isso, mas numa polarização entre o Juscelino e a UDN, né, o Juarez Távora como candidato da direita, o lançamento da candidatura do Plínio, que nesse momento é candidato à presidência e faz 8% dos votos, ele é absolutamente decisivo para tirar votos conservadores, votos de direita do Juarez Távora e permitir que o Juscelino se eleja. O DN denunciou naquele momento, né, que havia uma coligação implícita, né, muitos integralistas, começando pelo próprio Raimundo Padilha, rompem naquele momento e apoiam o Juarez Távora, mas o PRP vai ser recompensado, né, inclusive com a participação, né, no governo JK naquele momento, que diz muito, assim, sobre as próprias contradições desse governo também, né, que está muito longe, né, de poder ser considerado como um governo progressista. Então, né, uma trajetória na qual eles têm muitas participações em governos estaduais, eles têm um grande número de prefeituras, sobretudo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né, cidades pequenas que já tinham uma forte base nos anos 30 de colonização italiana e alemã, mas eles vão também ter essa participação em governos estaduais, em governo federal, e uma bancada de parlamentares federais que, se não chega a ser muito expressiva, né, mas mas vai chegar a uma dezena de deputados e a ter um certo peso também nos debates e nas articulações políticas à direita.
Então, para finalizar a nossa entrevista, eu gostaria que o professor Gilberto esclarecesse para nós e para os nossos ouvintes como se deu a participação dos integralistas organizados no PRP na vida política depois que os partidos foram dissolvidos pelo golpe militar de 64.
Certo. Então, antes disso, acho que é importante salientar que tem uma participação expressiva na conspiração que redunda no golpe. Eles não são certamente os protagonistas, né? Eles não têm peso para isso, mas eles têm conexões militares. O próprio general Olimpo Mourão, né, que desencadeia o golpe, era um integralista, tinha contato, né, com o Plínio Salgado, e os parlamentares, as organizações integralistas estavam engajadas no processo do golpe. Mas a gente pode dizer que há uma decepção, digamos assim, do Plínio com os rumos da ditadura, sobretudo ali nos primeiros momentos, né? Quando Castelo Branco assume, há uma perspectiva muito vinculada ao udenismo, né? Muito vinculada a este pseudo-liberalismo autoritário e conservador. Mas o Plínio esperava uma radicalização muito maior e mais intensa, né? Uma radicalização repressiva, uma caça às bruxas, de uma dimensão ainda maior do que se efetivou, né? A gente sabe que é uma grande falácia dizer que a ditadura nos primeiros anos foi branda, isso não faz o menor sentido, mas o projeto do Plínio era que isso fosse muito mais radicalizado. Entre 64 e 65 se mantém, né, os partidos políticos, e eles atuam, entre outras coisas, tentando impedir a dissolução dos partidos. Eles são vencidos, eles são surpreendidos, né, com AI-2, com o ato institucional número 2, que proíbe os partidos, e ingressam na arena como única alternativa de sobrevivência. E no interior da arena eles mantêm uma estrutura clandestina, semi-clandestina, no sentido de ter uma organização própria. Então, na documentação lá do Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente encontrou, né, alguém que era nomeado como representante, ele dividia o estado, então todos os integralistas da região da Serra devem votar em tal candidato. E com isso tentar potencializar que dentro da arena os integralistas fossem eleitos, mantivesse uma bancada vinculada ao Plínio Salgado que se mantivesse. E conseguiram, em certa medida, isso, conseguiram ter muitos cargos dentro da ditadura, mas, ao mesmo tempo, não conseguiram dar os rumos, aquele projeto, né, de uma fascistização mais intensa. E é importante estabelecer a distinção entre o que é o projeto do terrorismo de Estado, que se implementa na ditadura, né, de forma mais explícita para de 68, e o projeto fascista. A distinção fundamental é que no terrorismo de Estado se tem uma repressão generalizada com a perspectiva de desmobilização. E para o fascismo, a coisa vai além, num certo sentido, de que a perspectiva é de uma mobilização ativa dos seus adeptos. Acho que a gente tem alguns sinais disso hoje, né, com o bolsonarismo, que vai além, né, daquele projeto de desmobilização repressiva. E os militares brasileiros nos anos 60 e 70 em momento nenhum acharam que tinha qualquer razão para uma mobilização ativa. Então aquilo que o Plínio expressava fica meio escanteado, digamos assim, naquele momento, naquele contexto da ditadura, e não vai se efetivar. Tem um momento que é importante, que é a sucessão na qual o Médici vai se impor, quando os integralistas participam da articulação de um integralista, que era o Albuquerque Lins, e vão tentar mobilizar os médios escalões militares para impor um candidato para essa perspectiva mais mobilizadora, fascistizante, digamos assim. E vai haver uma espécie de golpe, vão mudar a regra, né, da indicação, e vai ser só os generais 5 estrelas, né, e isso vai impedir, e a perspectiva, a tentativa deles de ganhar espaço vai ser malfadada. rodada. A gente sabe que o Plínio morre frustrado, né? Muitos tiveram contato, dizem, né, que morre numa condição, né, de alcoolismo, né, de quase que depressão, né, porque se sentia menos valorizado, que no seu ego gigantesco ele entendia que devia ser, né, e portanto numa condição de um relativo isolamento político. Ele dá um tempo antes uma entrevista na Veja dizendo que os integralistas mandam no país, que tem não sei quantos deputados, a maior parte da Câmara e tal, mas aí entra num nível de blefe assim que multiplica muito, né, a sua influência real, né? A condição real é de um, né, de que, por pior que tenha sido a ditadura, por mais repressiva, reacionária, antipopular, né, ela, em alguns aspectos, ela se distingue daquilo que o Plínio, né, que os integralistas esperavam.
Muito bem, foi uma entrevista bem esclarecedora, né, sobre um objeto de estudo que, como eu posso dizer, não é muito conhecido, tanto pelos pesquisadores quanto pelos estudantes, que foi sobre a atuação do PRP e a continuidade do integralismo, do pensamento integralista no pós-guerra. Portanto, essa entrevista foi bastante interessante em resgatar esses aspectos, demonstrando que o integralismo não morreu em 1937. Na verdade, o integralismo foi uma força ainda muito atuante depois da Segunda Guerra Mundial e da queda de Getúlio Vargas, e que inclusive foi uma força muito influente nessa democracia, entre aspas, brasileira do período de 45 até 64. Portanto, esse episódio foi muito esclarecedor nesse aspecto. Pois bem, professor Gilberto, se eu gostaria de fazer alguma consideração final, alguma indicação de estudo, de livros para o ouvinte que deseja se aprofundar nesse tema?
Eu acho que, assim, primeiro, antes de mais nada, agradecer pelo espaço, né, agradecer por pautarem, né, esse tema como um tema relevante. Acho que no momento que a gente vive hoje é fundamental recuperar, né, a história do fascismo brasileiro. E aí, assim, há uma, evidentemente, uma bibliografia clássica, que ela é fundamental, né, que passa por alguns livros escritos nos anos 70, né, o livro do Chazinho, o livro do Élgio Trindade, O Integralismo Brasileiro, do Élgio Trindade, né, o livro da Mariana Chauí, do Gilberto Vasconcelos, Ideologia Curupira, que são consideradas as obras clássicas, digamos assim, do debate sobre o integralismo. E uma quantidade bastante grande de obras a partir dos anos 90, né, com estudos regionais, com estudos sobre temáticas diversas, sobre, né, aí você tem uma bibliografia muito extensa, né, do integralismo. E particularmente, né, em relação ao meu trabalho, a minha tese de doutorado, ela está disponível no Marxismo 21, então se você entrar no Marxismo 21 e colocar lá Calil, já acha fácil, né, o PRP de 45 a 64, hegemonia burguesa, desculpe, os cães de guarda da ordem burguesa, né, e o livro que se produz a partir disso, é um recorte, é uma parte, a tese é bastante extensa, né, o livro é uma parte da tese, né, que trata, que chama esse, sim, integralismo e hegemonia burguesa, né, este livro é... Se alguém tiver interesse, né, pode em alguma medida entrar em contato comigo, né, que tem exemplares disponíveis, e foi produzido por uma editora universitária, então não tem distribuição, né, mas teria que entrar em contato comigo, mas eu tenho, né, vários exemplares ainda.
Nós é que agradecemos por ter o senhor aceitado o nosso convite para essa conversa. Gabriel, tem alguma consideração final a fazer?
Bom, eu só queria agradecer ao professor Gilberto Calil por ter aceitado tão prontamente, né, o nosso convite, e recomendar, além da dissertação dele, que o pessoal leia O Integralismo de Plínio Salgado, do José Chazin, que é a tese de doutorado do professor Chazin, que virou livro. É uma obra excelente para você entender não só o integralismo, né, mas todas as determinações da sociabilidade brasileira que contribuíram para o surgimento desse movimento reacionário, que é um tema urgente do nosso país, até porque esse é um movimento que está ressurgindo ou tentando ressurgir no país. E eu espero que esse livro possa ter uma edição nova em breve, para que novos leitores possam ter acesso a ela. Essas minhas considerações finais.
Muito bem, então essa foi a nossa entrevista de hoje sobre a atuação do Partido de Representação Popular, o PRP, nesse período de redemocratização, nesse primeiro período de redemocratização no Brasil de 45 até 64. Faço aqui novamente os meus agradecimentos ao professor Gilberto Cavio por ter aceitado o nosso convite para esse bate-papo e agradeço a você também, ouvinte, por ter ficado conosco até o final. Portanto, até o próximo episódio. Até o próximo podcast.